tarde a todos. Vocês estão de parabéns por estarem aqui quase 5 horas da tarde, debaixo desse calor, como expressão do desejo mais profundo de conhecer a verdade e de serem equipados para servirem melhor a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no nosso país. Quero agradecer ao pastor Ariovaldo. De fato, o Ari tem estado nos momentos mais importantes, nos turning points da minha vida, sempre dizendo amém. Então, sempre disponível. Acho que essa é a grande virtude e é a principal razão pela qual nós tanto queremos o seu bem, tanto o amamos. Ele está sempre disponível, sempre abençoando, sempre encorajando. E estar aqui, sei que tem o dedo dele, é motivo de honra, porque é um número incontável de ministros, homens mais santos do que eu, e em razão desse amor, desse carinho, dessa história em comum, eu fui convidado para estar aqui com os amados irmãos. E nesse sentido, pensando em edificá-los e honrar tamanho desejo de ser melhor equipado para deixar para a próxima geração uma igreja melhor do que a que nós recebemos, é que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessa tarde para um trecho do capítulo 2 do Evangelho, ou melhor, da carta de Tiago. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 1. É muito importante que durante essa exposição bíblica, vocês mantenham a Bíblia aberta. Porque se nós não checarmos nas Sagradas Escrituras aquilo que eu falarei, eu tenho até um certo receio de, ao término de uma exposição bíblica como essa, de pessoas pensarem que eu tenho um compromisso com uma determinada linha ideológica, político-econômica, sabe? E me parece que o texto mostra que talvez alguns aspectos dessa linha ideológica, político-econômica, tenham a chancela das Sagradas Escrituras. Então vamos lá, Tiago, capítulo 2. Eu vou fazer uma exposição dessa passagem seguindo o método de João Calvino. Leio o versículo e procuro fazer um comentário conciso do verso seguido de uma aplicação prática. Tá bom? Então, Tiago, capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, a primeira coisa que me chama atenção nessa passagem é a forma de Tiago se dirigir à igreja. Meus irmãos, essa passagem fala sobre pobreza, sobre acepção de pessoas, sobre preterir o pobre e honrar o rico. Tiago está furioso, revela grande indignação, como os irmãos poderão testemunhar ao longo dessa exposição. Contudo, ele começa por se dirigir aos destinatários da sua carta nesses termos: meus irmãos, porque não há compromisso com a verdade que justifique a falta de educação. Temos que aprender a falar com doçura e não pregar de modo irritante. E essa é a grande tentação de quem pertence a essa ala do protestantismo brasileiro. O contato com o sertão, com os bairros de periferia do estado de São Paulo, capital, das favelas do Rio de Janeiro, toda essa experiência faz com que, ao retornarmos para a igreja e lidarmos com a sua indiferença, sintamos muita raiva. E nos tornando, muitas vezes, irritantes na forma como nós defendemos o nosso ponto de vista. E nos esquecendo de que um dia nós também éramos cegos para esta dimensão do cristianismo. E, contudo, nos considerávamos crentes. Se você voltar na minha vida, no ano de 2006, você não me encontrará no púlpito da minha igreja dando a ênfase que hoje eu dou à questão da justiça social. Meu foco era a plantação de igreja, apologética, o desejo de espalhar a fé reformada pelo país. Eu não tenho dúvida de que até 2006, eu amava Jesus Cristo e havia passado por uma experiência de novo nascimento. Contudo, a partir do dia 28 de dezembro de 2006, eu nunca mais fui o mesmo. E o meu ministério se abriu para a causa do pobre, do excluído, daquele que se encontra em estado de vulnerabilidade e privação. Portanto, é muito importante que nós não preguemos de uma tal maneira que pessoas se fechem para a nossa causa em razão do fato de nós pregarmos de modo arrogante, nos esquecendo muitas vezes que o grande risco que gente como você e eu corre é de amarmos o homem com H maiúsculo e não conseguimos amá-lo com o homem com H minúsculo. Quer dizer, falarmos sobre o problema da miséria, mas remunerarmos mal a nossa empregada doméstica. Falarmos sobre a desigualdade social, mas sermos intratáveis no âmbito da igreja local. Profetizarmos contra o abuso de poder e agirmos como ditadores em nossas congregações. E o pior, enquanto tentamos salvar o mundo de toda a sua injustiça, muitas vezes negligenciamos aquele rebanho menor que Deus colocou do nosso lado, dentro da nossa casa, a nossa família. Portanto, eu diria a vocês o seguinte, que baixemos a bola. Que o tratamento tem que ser sempre esse. Meus irmãos, eu estou pregando para mim mesmo. Eu nunca tive, em toda a minha vida, desejo de falar palavrão, como eu tenho sentido hoje. E eu sei que isso não glorifica a Deus, e eu não quero ser bombástico, não quero ser mal educado, e não quero construir com uma das mãos e destruir com a outra. E nós sabemos que esse contato com a injustiça, com a miséria, com a indiferença do poder público, causam indignação, que pode nos levar a abafarmos o Espírito Santo por nos tornarmos censores da igreja e mais preocupados em criticar do que edificar, em defender o nosso ponto do que em reformar a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É certo que esse grupo aqui está longe de ser a única resposta para os problemas do Brasil e do protestantismo brasileiro. Que há 7 mil pessoas que não se curvaram a Baal e que tem gente vivendo vida mais bonita do que nós temos vivido. Então, meus irmãos, falar com doçura, edificar a igreja, ganhar a mente através do caminho do coração. Em seguida, Tiago prossegue dizendo, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que isso significa? Que o Evangelho, entre outras coisas, corresponde a um conjunto de verdades que formam uma cosmovisão, uma metanarrativa, que nos ajuda a saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é a realidade última, qual é o sentido da nossa existência, qual é a base para a construção dos nossos valores morais. Esse Evangelho tem uma desembocadura moral. Ele se presta para algumas coisas. E, contudo, há tantas outras que ele não legitima. E o que Tiago está dizendo nesse verso 1 é que nós não devemos usar o Evangelho para tamanha canalice, que significa fazer acepção de pessoas. No grego, ver a face, julgar as pessoas pela aparência, e no caso aqui específico, a partir de uma perspectiva de classe social. Tiago está dizendo o seguinte: não use o Evangelho para esse tipo de coisa. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor da Glória. E há implicações morais inevitáveis do fato revelado por esse Evangelho, que no tempo e no espaço, o Filho de Deus levou uma surra, foi colocado num madeiro, morto e sepultado. Em conexão a isso, Tiago diz no verso 2, se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, entrar também algum pobre andrajoso. Ele sai da doutrina e vai agora para a aplicação prática. No verso 1, doutrina, o Evangelho, o Senhor da Glória. E no verso 2, a implicação moral da sujeição intelectual ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que implicação é essa? A espécie de relação que você e eu vamos ter com o pobre e com o rico. Essa relação deve ser condicionada pelo conteúdo do Evangelho de Cristo. E aqui Tiago, então, nesse sentido, nos apresenta uma experiência já vivida pela igreja no primeiro século e reeditada regularmente na vida das nossas igrejas. Pessoas diferentes que pertencem a classes sociais opostas, procurando o lugar de adoração pelos mais diferentes motivos. E Tiago descreve então a chegada do rico e do pobre, concomitantemente. O rico e o pobre chegam na igreja. E Tiago apresenta, isso é assustador, uma possível resposta que você e eu podemos dar ao fenômeno. Então, aqui estamos nós, professando fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, afirmando que nós somos evangélicos, que fomos convencidos intelectualmente de certas coisas. Sendo assim, como que nós devemos lidar com a presença do rico e do pobre na igreja? E Tiago passa por apresentar um modo nada evangélico de lidar com este fenômeno. Chega o rico, com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e Tiago descreve esta possível resposta como uma espécie de embasbacamento. O culto que é prestado à pessoa do rico, o ministro que se relaciona com ele como se estivesse diante do anjo do Senhor. E ali está ele, no templo, na congregação dos santos, com anel de ouro no dedo, em trajes de luxo. Por que ele se veste assim? Porque em todos nós há uma demanda de visibilidade. O conflito que hoje o Estado de São Paulo está enfrentando, com quase 90 policiais mortos esse ano, no Rio de Janeiro 100 foram mortos entre 2007 e setembro de 2012. Em São Paulo, cerca de 90 policiais foram mortos. e execuções extrajudiciais. Pais e mães desesperados. O que está por trás desses conflitos que Rio e São Paulo e outras 9 capitais do Brasil estão enfrentando? É a fome e sede de visibilidade. É o desejo de ser visto, de ser amado, de ser reconhecido. Outro dia eu estava na carceragem de uma grande facção criminosa do Rio de Janeiro e perguntei para o líder daquela ala, já que as prisões do Rio de Janeiro são divididas pelas facções criminosas. E eu conversava com o líder de uma daquelas alas, e perguntava a ele, sendo a vida do traficante tão curta, incerta, o que leva você a se dedicar a esse tipo de coisa? E numa sinceridade chocante, ele me respondeu, olha, essa vida me proporciona as coisas que eu mais amo. Mulher, você tem muita mulher. Tem um rapaz, para quem eu estou pregando o evangelho, numa favela no Rio de Janeiro, ele disse, Antônio, já teve ocasião de eu botar o fuzil, andar com o fuzil pendurado no meu corpo, só para atrair mulher. Elas são fascinadas pela arma. Tanto as da Zona Sul, quanto as da favela. Seguido, o rapaz me disse, a segunda coisa que essa vida me proporciona é dinheiro. E com esse dinheiro eu compro as coisas que eu amo. E por fim ele disse, poder. E quanto mais poder você tem, mais poder você quer ter. Sexo, dinheiro e poder. Não explicam tudo. Mas nos ajudam a entender por que que a desigualdade desempenha o papel de obstetra da iniquidade. Pessoas estão fazendo hoje o que não fariam se tivessem encontrado as mesmas oportunidades que você e eu encontramos de ganhar, de obter visibilidade. Notem que a Bíblia não está aqui condenando vestir-se com elegância. A Bíblia não está condenando o vestir-se de uma tal maneira que você possa cumprir o seu papel social. O que a Bíblia está falando é de um fenômeno do espírito humano. Recursos nos chegam às mãos e nós tratamos no minuto seguinte de revestir a nossa vida de glória, a fim de que sejamos vistos, a fim de que sejamos amados, reverenciados, adulados, bajulados. Em seguida, Tiago descreve o pobre, andrajoso, focado em comida e bebida, ele não tem tempo para pensar no vestuário. Vive em função do suprimento das suas necessidades básicas. E lá estão aquelas duas pessoas na igreja, o pobre andrajoso e o rico. E no verso 3, Tiago descreve esta possível resposta ao fenômeno, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Por que nós encontramos nesse texto a igreja lidando com o fato rico no templo, como se estivesse diante do anjo do Senhor? Os motivos são os mais variados. Eis alguém que pode me propiciar um final de semana na sua casa em Búzios ou em Angra dos Reis. E tem pastores que caem nessa cilada. Eles preferem passar o final de semana na presença de gente insuportável, privados da sua liberdade, da alegria de serem autênticos, por causa de coisa como lancha, caviar, casa de luxo e assim por diante. Um outro raciocínio: eis alguém que pode viabilizar os projetos missionários da igreja? Eis alguém através de cujos recursos a igreja pode ter sua emissora de televisão, seu programa de rádio? Ou então, um outro raciocínio: eis alguém que tem uma capacidade acima dos demais? Eis um homem com quem nós temos que aprender? Eis alguém que venceu na vida? Ou então, o raciocínio pode assumir uma configuração teológica? Eis um eleito, eis um predestinado, porque essa riqueza é sinal evidente de que esta pessoa foi separada desde antes da fundação do mundo para esta redenção. Vejam os sinais da aprovação divina sobre sua vida. Ela não teria chegado tão longe se a mão poderosa de Deus não estivesse sobre sua vida a abençoar os seus projetos. E em conexão a isso, Tiago fala da possibilidade de ser dado um tratamento oposto ao pobre. E disserdes ao pobre: tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. A pergunta que nós precisamos responder é a seguinte: por que esse problema já podia ser encontrado no primeiro século? Por que a Bíblia lida com ele? Que motivo pode levar a igreja a lidar com indiferença com o pobre? Os motivos são os mais diferentes. E numa lista não exaustiva, eu apresentaria o seguinte: esse aqui é o mais repugnante. O sujeito leu um livro de plantação de igreja e descobriu que as igrejas homogêneas crescem mais rápido. Ele olha para o pobre e diz: eis alguém que não se encaixa no público-alvo da igreja. Eu estou focado numa igreja de classe média, eu quero alcançar os ricos para transformar a nação. E pode acontecer isso, do pobre não ser honrado em razão do fato da igreja ter feito opção preferencial pela classe média ou pelos ricos. Uma outra possibilidade: eis alguém que só traz problema, cujos filhos vão transmitir piolhos para os nossos filhos. Eis um incompetente. Só está na pobreza porque é um preguiçoso, incompetente e que não soube aproveitar oportunidades em vida. Isso é uma outra leitura. Ou então, uma soteriológica: eis um amaldiçoado. Eis alguém que está colhendo o que semeou e que se encontra hoje sobre o justo juízo de Deus. E aí, a bomba atômica do versículo 4. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ele diz que quando a igreja se comporta desta maneira, ela usurpa o trono de Deus e age de modo essencialmente mundano. Tiago chama de juízes tomados de perversos pensamentos. Algo de maligno, essencialmente diabólico nesta forma de lidar com o rico e com o pobre. E aí, o verso 5. Só uma leitura condicionada por um modelo de espiritualidade que nos faz ficar cegos por uma passagem como essa, para nós não a levarmos em consideração. Porque nós estamos aqui diante de um vetor missionário. Esse verso 5 dialoga com as mais diferentes áreas da teologia, e em especial a missiologia. Porque o que Tiago está dizendo é que há mais eleitos, há mais predestinados entre os pobres, e que se você quer sucesso evangelístico no seu trabalho de plantação de igreja, vá para as favelas, vá para os bairros de periferia, leve as boas novas para os necessitados. Gente, é muito evidente, nem arminiano, nem calvinista escapa das consequências missionárias desse verso 5. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres? Há um elemento de jocosidade aqui. São pobres para o mundo. O mundo olha para eles e os vê como completo fracasso. E o trágico é quando a igreja segue esse caminho. Vê o invólucro. E por isso não consegue perceber o que está para além do dente cariado, da halitose, da cabeça com piolho, do mau cheiro, do desajuste mental, do analfabetismo. Porque o que o texto está dizendo é que Deus decretou na eternidade que essas pessoas, muito embora pobres no campo do ter, haveriam de ser bilhardárias no campo do ser. E no meu trabalho de favela, eu tenho visto todos os dias pobres lidando com as maiores desgraças das formas mais simples que possamos conceber. É algo comovente, invariavelmente, quando eu estou no enterro de parente de vítima, quando estou visitando um barraco onde alguém teve que enterrar um filho que foi executado por bandidos ou pela polícia, os bandidos de farda. É impressionante que quando a gente fala do Evangelho de Jesus Cristo, há ressonância. E as pessoas expressam ter recebido a mais profunda consolação que as faz permanecer de pé. Ouvi, meus amados irmãos, mais uma vez o elemento de doçura. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres. São pobres para o mundo. Mas foram criados à imagem e semelhança de Deus, têm seus nomes escritos no livro da vida, e foi decretado, com base no sacrifício de Cristo, que o Espírito Santo haveria de encher o coração dessa gente de amor, que elas responderiam à vida com paixão, amariam ao próximo com todo o seu ser, e a Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o seu entendimento, tornando-se assim herdeiras do reino que Ele separou para aqueles que o amam. Verso 6. Isso aqui é coisa de a gente cair de joelho. Se você crê nesse livro, isso é coisa de cair de joelho. Entretanto, nunca pule um entretanto na Bíblia. Entretanto, há uma conexão óbvia entre o verso anterior e aquilo que Tiago passa a falar. Vós outros menosprezastes o pobre. deixastes de receber alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que pode muito bem fazer parte da comunidade dos eleitos. Vós outros menosprezastes o pobre, deixastes de acolher o Cristo encarnado nele. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Vocês vejam como que o Evangelho veio para corrigir a nossa visão. Olhamos para a miséria do pobre e não conseguimos divisar dignidade. E olhamos para o modo suntuoso de se viver, de se vestir do rico, e não conseguimos divisar a miséria, a pobreza, o caráter incerto da sua vida, o fato de que aquele homem, com sapato de couro alemão, com Armani, Rolex de ouro no pulso, é um ser que defeca, urina, que tem que fazer exame de próstata, que vive uma vida dura, curta e incerta. Irmãos queridos, notem bem. Temos que pregar o Evangelho para o rico? Sim ou não? Sim. Rico pode ser salvo? Sim. Rico pode se tornar generoso? Rico pode ter um coração quebrantado? Rico pode ser usado por Deus como mordomo do seu Criador para viabilizar a vida do pobre? Sim, mas isso é raro. Não é comum. E essa gente com muita facilidade assume cargos de liderança na nossa igreja. E pastores não confrontam essas pessoas com seus pecados, uma vez que vivem uma vida altamente complexa, exposta aos mais diferentes tipos de tentação, o que compromete a autoridade espiritual do ministro. Um sujeito desse chega na igreja, nós temos que chamá-lo num canto e dizer: você sabe que sua posição é difícil. Você sabe que é muito raro uma pessoa como você se salvar. Você sabe disso? Fazer aquilo que o apóstolo Paulo mandou que Timóteo fizesse no capítulo 6. Aqui está um pastor tarimbado se dirigindo a um ministro jovem. E olha o que é que ele diz. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. O que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Não lide com esta pessoa de uma tal maneira que você torne a sua situação pior. Não a bajule, porque ela está exposta, como poucas pessoas, ao pecado mais abominável aos olhos de Deus, que é o orgulho. Então exorta aos ricos do presente século. Procure frisar isso. Você é rico do presente século. De acordo com o modo não evangélico de ver a vida, você é um bilhardário. Você é rico do presente século. Que não sejam orgulhosos. Que não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. É você chegar para ele com doçura, com amor. Porque ele pode estar procurando a igreja movido pelo Espírito Santo. Porque há duas desgraças que podem acontecer na vida de um homem. Passar a sua vida inteira a desejar aquilo que jamais obtém, que jamais alcança. E alcançar aquilo que um dia sonhou. E esse pode ser o caso. Mas você tem que chegar para ele e dizer o seguinte: olha, meu amigo, você sabe que pode acontecer de eu oficiar a sua cerimônia fúnebre, que sua vida é dura, curta e incerta, Baixe a bola, pelo amor de Deus. Não tire onda aqui dentro. E sua responsabilidade é maior do que toda a comunidade, porque a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Essa pessoa tem que ser discipulada. E diz mais, que não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. É um texto riquíssimo. Não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Vem a doença. Vem o golpe econômico. A tragédia natural. A traição. E tudo se vai. Instabilidade da riqueza. Mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos e darem prontos para repartir. É dizer para ele, você só é rico para viabilizar a vida do pobre. E se você não estiver vivendo assim, saiba que você estará deixando de emitir um sinal dos mais importantes de que você nasceu de novo. Verso 19, o apóstolo Paulo diz, Timóteo, e ajude esta gente a ampliar sua ambição. Porque o problema de muitos ricos é que eles são movidos a uma ambição muito pequena. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. Chega para eles, Timóteo, e fala sobre o gozo de viabilizar a vida do pobre. Alegria de ajudar o reino de Deus a se expandir. As glórias dos santos naquele reino que não precisará da luz do sol, porque a glória de Deus iluminará a todos. Faça essa gente sonhar com o céu. Trabalhar sim com excelência. Pegar do lucro e investir em tecnologia, em ciência. Em socializar a riqueza, discipule esta gente, e não permita que a igreja caia em suas mãos. Irmãos queridos, até o ano de 2006, eu não pregava assim. Eu passei por uma conversão dentro da minha experiência de fé. Só existe um motivo para que esse texto esteja causando surpresa a você. E de quem sabe, se eu não estivesse mencionando as Sagradas Escrituras, você julgar que eu estou aqui para defender o marxismo. É uma leitura enviesada do Evangelho que nós temos feito em razão do fato de só lermos produção literária e ouvirmos pregadores de um determinado país. É a única justificativa para num país de miséria se conceber igrejas que fizeram opção preferencial pela classe média, pelos ricos. Você pode até fazer opção pela classe média, pelo rico, mas visando discipular essa gente toda para levar a libertação integral para o pobre. E o que, que aconteceu comigo? Vou dar meu testemunho. O movimento que eu presido, que tem como foco a defesa dos direitos humanos, a gente diz que a nossa missão é dar visibilidade para os invisíveis e voz aos sem voz. Ele começa em 2007 com aquela manifestação das cruzes. A partir dali não paramos mais de sair das ruas, fazendo protestos em várias partes do Brasil, confrontando a autoridade pública e aumentando o nível de conscientização social. no ano de 2009, já bem envolvido com a causa da segurança pública, bem familiarizado com o tema, houve um homicídio no Rio que mudou a minha história. Favela Mandela, que faz parte do complexo de Manguinhos. O BOPE entra por um lado da favela. Imagine, o BOPE está aqui numa moita, um rio, e do outro lado do rio, os traficantes e os barracos. O lado obsceno da troca de tiro entre policiais e bandidos é que o armamento usado faz com que o projétil, a bala, consiga fazer o percurso de 2,5 km, furando parede de alvenaria com índice de letalidade de mais de 90%. Quando eu tive a oportunidade de estar com o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, eu disse: sua polícia está executando pessoas, civis inocentes estão morrendo, está trocando tiro em favela num contexto de barracos em condição precária, usando armamento de guerra. E o pior de tudo, senhor secretário, entra e não fica. É um desembarque da Normandia pela metade. O menino Rafael, 15 anos, vai botar o lixo do lado de fora de sua casa. Um policial do BOPE, do outro lado do canal do Cunha, acerta-lhe um tiro de fuzil na testa. Eu vejo aquela história no jornal O Globo, no Globo Online. Pego minha câmera de filmar e vou para o cemitério. Pensando assim, eu vou filmar esse negócio. Vou editar essas imagens. E vou ajudar a classe média a saber o que é enterrar um filho assassinado. Só que quando eu estou gravando, uma menina que estava em estado de agonia me confundiu com um repórter. Veio na minha direção me xingando. Eu abaixo a câmera, me dirijo para ela, peço perdão, procuro explicar o que estava acontecendo. E aí vem moradores da comunidade. Gente, que temor. Aí eu digo para eles: eu sou ministro do Evangelho, sou presidente da ONG Rio de Paz, e só vim aqui para captar imagens, a fim de despertar a classe média para o drama do pobre. Porque 80% das mortes violentas do Rio de Janeiro ocorrem nas comunidades pobres. Aí nisso, eu proponho a eles fazer uma manifestação dentro da favela. Até então nós só fazíamos em Copacabana. Na maioria das vezes em Copacabana, fizemos na Esplanada dos Ministérios em Brasília, na Praia da Boa Viagem, em Recife, na Praça do Papa em Belo Horizonte, com a parceria da banda Jota Quest e da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Fizemos uma em São Paulo, que o pastor Ariovaldo nos ajudou no Minhocão, já antecipando o que está acontecendo hoje. E aí a comunidade aceitou. Meu sogro diz que o sucesso tem que sempre ter um elemento de ignorância. Porque se você for antever os riscos in toto, você não comete certas loucuras que são de fundamental importância para que você faça algo significativo para o reino de Deus. Pois eu tomei a decisão naquele dia no cemitério de fazer uma manifestação na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza. Numa comunidade que se encontrava sob domínio territorial armado de uma facção criminosa. Cheguei na igreja no domingo e disse: gente, não dá para chorar as mortes da Zona Sul sem chorar as mortes da Zona Norte. Por uma questão de integridade, nós temos que dar voz para essa gente. O BOPE matou um menino inocente. Ele não tinha envolvimento com crime. Não sei se os meios de comunicação nos acompanharão e não garanto proteção para nenhum de vocês. Mas nós estamos precisando de voluntários. Estamos avisando a todos os meios de comunicação do Rio de Janeiro e as agências internacionais de notícias que nós vamos para dentro da favela. Não pode o Estado matar o brasileiro. Nós não passamos um papel em branco para a polícia. Isso é democracia, foi pactuado, é acordo. 50 pessoas me acompanharam. A imprensa toda veio conosco para dentro da favela. E veio uma ordem, uma diretriz do tráfico, que a imprensa e nós estávamos livres para andar a favela inteira. E ali, o Espírito Santo me deu lentes para nunca mais pular Tiago capítulo 2. Quando entrei nos barracos com ratazana, com o esgoto correndo por dentro das casas, os relatos das execuções cometidas por policiais, ali eu disse para mim mesmo: meu Deus, tem que ser discutido nesse país o que significa ser cristão num país de miséria. Ser indiferente a isso é pior do que pornografia na internet. E ali, eu aprendi 5 ou 6 verdades que gostaria de encerrar compartilhando para vocês, propondo uma ação. Porque é um desperdício nós sairmos de um encontro precioso como esse apenas para testemunhar, quando voltarmos para as nossas cidades, para as nossas igrejas, que tivemos um delicioso tempo de entretenimento intelectual. O que já teve de conferência como essa no Brasil, que não deu em nada? Houve Carandiru, nenhuma igreja de São Paulo foi para a rua. Houve o massacre da Candelária no Rio de Janeiro, nenhuma igreja, a começar pela minha, foi para a rua. O que aprendi? Primeiro lugar, você tem que ir lá. Não tem saída. É bem verdade que você não pode falar sobre pobreza se você não põe pé em favela. Para quem está lá, é muito esquisito ouvir discurso de quem fala sobre a miséria, mas não tem contato com o pobre. Então, para que você tenha autoridade para falar, porque se essa coisa está queimando o seu coração, você vai parar lá. Não tem saída. E é importante para que você vá lá, para que você ame, para que você se compadeça. Olha, até 2006, eu tinha a história de Calvino em Genebra, Lozane, René Padilha, John Stott, profetas menores, profetas maiores. Eu não precisava de teologia para a missão integral, precisava de experiência de campo. Precisava botar o meu pé no sertão do Nordeste, Imaculada, e ver o drama do sertanejo. Precisava fincar raízes nas favelas do Rio de Janeiro e sair do meu conforto de uma igreja de classe média alta na Barra da Tijuca. Aí sabe o que acontece? Você volta da favela, começa a subir o vão central da ponte Rio-Niterói e bate aquele desejo de largar tudo. Foi num dia que eu voltei do Jacarezinho. Ratazana, fuzil, pistola, máquina de caça-níquel, barracos, ruas estreitas, sujas. O funk como veículo de obscenidade, nada contra o funk em si, mas como a forma como esse ritmo está sendo usado nas comunidades do Rio de Janeiro. Quando eu chego no vão central, eu digo: vou ficar só no púlpito. Não tem jeito. Isso não tem jeito. Sabe qual é a importância de você ter experiência de campo? Que quando esta tentação bate à porta do coração, a tentação do cinismo, da incredulidade, você não consegue mais voltar atrás porque se afeiçoou pelas pessoas. Você tem que ir lá. E outro ponto, você tem que ir lá para ter experiência de primeira mão. Não pense que lendo a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e a revista Veja, você vai ter uma ideia do que está acontecendo, de quais são nas favelas do Rio de Janeiro, nos bairros de periferia de São Paulo, os reais problemas sociais desse país. A imprensa presta um serviço de valor incalculável. E eu sou testemunha de como que ela pode ser parceira. Mas quando você recebe em casa, como eu recebi há 3 semanas, um ganhador de 3 prêmios ESSO, que vira-se para mim e diz, outro dia eu fiz um levantamento completo de um escândalo de corrupção no Rio de Janeiro. Levei para o meu editor, mostrei para ele, na esperança de publicar a matéria, e ele disse, isso vai de encontro aos interesses do jornal. Então nunca se esqueça, repórter, chefe de reportagem, editor do caderno no qual o repórter trabalha, editor-geral, dono do jornal, Bradesco, Itaú, Fiesp, Firjan, governo municipal, governo estadual, União e grandes corporações. Você tem que ir lá para falar sobre o que viu, não sobre o que ouviu falar. E tem que sair em busca de informação, tem que ser humilde. E entender que o fato de termos, de conhecermos a Bíblia, de nos orgulharmos, de sermos da ala, da missão integral da igreja, isso, quando muito, nos possibilita ter um enquadramento intelectual mais amplo para tratarmos do problema. Mas quando temos que falar em termos de políticas públicas, nós somos ingênuos. Uma coisa é você dizer, falar que o cristianismo é a favor da dignidade do preso. Outra coisa é você ser entrevistado, um repórter ligar para sua casa e fazer a seguinte pergunta. Isso aqui é uma experiência autobiográfica. Estou falando de uma experiência que eu vivi. O que, que o senhor pensa sobre o uso de tornozeleira eletrônica por parte dos detentos do sistema do regime semiaberto? Então nós temos que ouvir os incrédulos, gente que está com a mão na massa mais tempo do que muitos de nós. Ler, ter fontes, sair em busca de informação. Não dá chute, não falar sobre aquilo que a gente não conhece. Se você nunca botou o pé no sistema prisional, não fale sobre sistema prisional. Antes de eu me envolver, antes de eu parar no sistema prisional, minha cabeça era essa aí, da revista Veja, que a solução para o problema da segurança pública do Brasil é prender mais. Aí eu chego lá e descubro que tem inocente preso, que tem ladrão de bacalhau preso. E não há nenhuma perspectiva de reintegração social. Que o sistema prisional brasileiro é um campo de concentração e civis inocentes hoje, em São Paulo, estão pagando pelos maus tratos que os presos estão recebendo dentro do sistema prisional de São Paulo. Então você tem que ir lá. Tem que pregar o evangelho. O que não pode é a gente usar o discurso da missão integral para justificar o nosso resultado pífio em evangelização. E perder o fogo evangelístico. E a perspectiva de que a maior necessidade do homem é de reconciliação com Deus através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para não falar das implicações sociais da pregação do Evangelho. O governo federal demoliu alguns barracos em algumas favelas do Rio de Janeiro. Construiu os apartamentos do PAC. Durante a construção, alguns moradores viveram do aluguel social. Depois da construção, foram para os apartamentos. Pois bem, alguns desses apartamentos viraram favela. E alguns desses moradores venderam os apartamentos e voltaram para a favela. Eu estou fora de qualquer agenda que não envolva a missão de uma evangelização que deságua na plantação de novas igrejas. Só nós pregamos o Evangelho. E repito, essa é a maior necessidade do homem, com implicações sociais incalculáveis. Terceira coisa, as obras de filantropia. Tiago, você pode me dar mais alguns minutinhos? Quanto? Para voltar. 5 minutos. Tá bom. Chego 16h na favela Mandela. 3 crianças cujos pais são dependentes químicos de crack, sem ter o que comer. Não tem jeito, tivemos que levar a cesta básica. Outro dia estou lá na comunidade, vem uma senhora com o marido e com o rapaz. Procuro o chefe do tráfico a quem eu estava evangelizando. Fulano, vim trazer esse caso aqui para você. Esse rapaz trabalhava na minha pizzaria. E pediu para eu comprar uma moto para ele entregar pizza. E ele assumiu a responsabilidade de fazer o pagamento das prestações. E há 8 meses que ele não paga. E eu sou trabalhadora, sou empregada doméstica, eu confiei nele. Aí o rapaz do tráfico, eu fiz até menção de ir embora. Ele me falou, não, fica aí, pastor. E aí, rapaz, como é que você explica isso? Perguntou o chefe do tráfico. E quanto mais o menino se explicava, mais ele se enrolava. Lá pelas tantas, eu falei, fulano, você me permite dar minha opinião sobre o que está acontecendo? Fica à vontade, pastor. Minha senhora, eu entendo o seu drama. Trabalhadora. Poxa, ele não pagou, ele não assumiu o compromisso. Quer dizer, não cumpriu o compromisso que tinha assumido com a senhora. Mas entenda uma coisa. Se a correção de uma injustiça feita contra a nossa vida corresponde à prática de uma injustiça ainda maior, a gente deve mandar para o inferno o nosso senso de justiça. A senhora trazer esse problema para aqui, sabendo o que isso representa para esse menino? O que que representa você parar no tribunal do tráfico? Então a senhora não devia ter feito isso. Agora você, rapaz, pô cara, tu vacilou. Pô, a mulher é trabalhadora, cara. Você assumiu o compromisso. Ah, que ele me dê a moto. Calma aí, vamos fazer. Olha só, o menino é trabalhador, ele só é enrolado. Mas o menino é trabalhador. Vamos fazer o seguinte, eu pago isso aqui. Eu pago as 8 prestações de uma só vez. Você assume a responsabilidade de levar essas prestações em cesta básica para a associação de moradores. Tá bom? E a senhora não cobra mais nada dele. Aí virei para o chefe do tráfico e falei, e aí, cara? O que, que você acha? Não, beleza. Caiu um quebrantamento sobre a mulher. Porque isso é uma coisa incrível. Você entra com esses trabalhos no sistema prisional, nas carcerais da Polícia Civil em São Gonçalo. Nós entramos com higienização das celas, entramos com tratamento de sarna, levamos dentistas, advogados. Nessa brincadeira, eu batizei 50 das 3 facções criminosas do Rio de Janeiro. 50. Só sei que lá pelas tantas, cai um quebrantamento sobre a mulher, cai sobre o marido dela, e eles viram-se para o chefe do tráfico e dizem, a gente pode fazer uma oração, abraça o menino, você me perdoe, nós amamos você, e termina a gente na esquina, era fuzil para todo lado, pente, pistola, meu Deus, um movimento, naquele período, ali tinha virado o coração da facção, e nós ali naquela esquina, invocando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, obra de filantropia. O Lula é imbatível nas favelas do Rio de Janeiro. No sertão do Nordeste eu vi o mesmo fenômeno. Eu estou ouvindo, não votei no Serra na última eleição, eu tenho uma relação meio esquizofrênica com essas coisas, que os meus 2 candidatos para deputado estadual e federal foram do PT. E para presidente eu votei no Serra. Mas você vai no sertão, você vê o sertanejo dizendo, pela primeira vez o governo fez alguma coisa por nós. Você compara as casas de taipa com as casas do Minha Casa Minha Vida, tudo pintadinho, bonitinho, telhado, a água cai, vem pelas calhas, sabe, depois vai, para nos poços que o governo construiu, e o Bolsa Família também. Eu encontrei sertanejo que vive hoje do Bolsa Família. Esse é o assistencialismo que salva, não tem saída. Não tem, é gente passando fome. E a igreja não pode, em nome de um modelo político, enfatizar tanto a responsabilidade humana, a ponto de se esquecer do papel corruptor do meio. Pobreza no Antigo Testamento é, em geral, vista como resultado de injustiça social. Quarta coisa que você deve fazer são as obras de desenvolvimento. Ensinar essa gente a caminhar com as próprias pernas, a interpretar texto. Nesse exato momento, pela glória de Jesus Cristo, nós chegamos antes das UPPs, no complexo de Manguinhos e no Jacarezinho. Aliás, eu estava lá no dia da ocupação. Falei, cara, se eu sou pastor aqui, tem que viver todos os momentos da vida da comunidade. Fui dormir no barraco, fui acordado pelo helicóptero dando rasante em cima do barraco. E vivi uma situação interessantíssima, inédita. Daquelas que você é levado a dizer, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Estava eu na janela, vendo a chegada da polícia. Eu queria saber se ia rolar abuso de poder. Depois que a polícia entrou, saí de barraco em barraco. E aí, estão respeitando o morador, estão respeitando... Como é que está, como que está, como que eles estão entrando nas casas? Uma semana depois, eu tomo conhecimento da seguinte história. Que a polícia me viu sem eu ter visto a polícia. E um policial disse para o sniper que estava no grupo. Aí, vê se aquele camarada que está lá, estava eu e um morador, se eles estão armados. E eu com a minha máquina de fotografar na mão, que eu estava fotografando a operação. O sniper pega o fuzil, olha pela luneta, e quando foca em mim, leva um susto. Era um amigo meu, que esteve no encontro de casais da nossa igreja esta semana. Sabe, e disse a última coisa que eu podia esperar nessa operação, era te encontrar ali dentro. Depois eu encontro um outro policial, que trabalhou conosco nas carcerais da Polícia Civil, para vocês verem o clima de medo. E o que é trabalho? Olha... Se você está vivendo um cristianismo que não demanda coragem para o cumprimento da sua missão, procure saber quem você está seguindo. Porque andar com Jesus Cristo demanda coragem. É muito estranho um compromisso com o Evangelho que não demande coragem daquele que tenciona cumprir a missão de Cristo. E você está pregando com a mão suada. Outro dia, um virou-se para mim e disse, meu negócio é matar e eu não nasci para trabalhar. Com 12 anos mataram meu pai. Eu falei, meu irmão, com 12 anos mataram o seu pai. E agora você quer infernizar a vida de todas as pessoas e fazendo com que todas as outras passem pelo mesmo sofrimento que você passou. E você sabia que hoje o Espírito Santo está tendo que consolar várias famílias no Rio de Janeiro que foram destroçadas por causa dos crimes que você praticou? Mas olha, uma coisa eu não entendo. Deus é louco de amor por você e me colocou na sua vida para anunciar o seu evangelho. Aí o menino desmontou. É, realmente, minha família é toda evangélica, pastor. E outro dia a polícia me pegou aqui, me amarrou, me mandou correr e meter o aço em mim. Nenhuma bala me pegou. Eu falei, você quer sinal mais evidente do inexplicável amor que Deus tem por você? E agora, para a glória de Jesus... Essa galera está nos procurando, todos querendo qualificação pessoal. Perdão, qualificação profissional. Estamos construindo um prédio de 3 andares no Jacarezinho. E no primeiro andar vai funcionar o padaria escola. E nós vamos fazer o melhor pão do Rio de Janeiro. E vai ser vendido por aqueles garotos que vão ser reintegrados socialmente para a glória de Jesus. No segundo andar, os mais diferentes... cursos profissionalizantes, em nome de Jesus, vamos fazer um banco de horas, vamos levar os melhores profissionais do Rio de Janeiro para dentro da favela, e ali vai funcionar a Casa do Cidadão. Nós vamos organizar politicamente a comunidade, para que a comunidade possa ser empoderada, lutar pelos seus direitos em nome de Jesus. Agora, eu concluo, mais importante de tudo, sob um aspecto, o aspecto daquilo que nós costumamos nos esquecer. Sobre este aspecto, o que eu passo a falar agora é o meu último ponto. É o mais importante de tudo. Estou falando que é o mais importante do ponto de vista da nossa negligência histórica. O meu último ponto é tão difícil dele entrar na cabeça do evangélico típico no Brasil, que eu vou fazer um apelo à autoridade. Vou apelar para John Stott. A extrapolação, a pressão política é uma extrapolação legítima do mandamento de amar o pobre. A pressão política é uma extrapolação legítima do mandamento de amar o próximo. Gente, a providência coloca no meu caminho um sujeito em estado de miséria, vulnerabilidade, exclusão, privação. Olho para o seu problema e digo: é evidente que a solução é política. O que que o Espírito Santo vai sussurrar no meu ouvido que eu faça por ele? Outro dia eu estava lá na comunidade, a garotada nadando no rio Jacaré. Eu falei: meu Deus, como é que conseguem nadar nesse rio? Saí fotografando. Aí pedi para a socióloga que trabalha conosco: você poderia procurar o INEA para saber qual é a qualidade dessa água? Ela procura o INEA, me traz o resultado do exame. 3,5 milhões de coliformes fecais por 100 mililitros. As crianças nadando nas fezes estão nadando no Rio Jacaré porque não têm acesso à área de lazer. Não há área de lazer na comunidade. Pergunto, qual igreja aqui encontra-se em condição de fazer a dragagem do rio? A solução do problema é política. E nesse sentido, nós precisamos aprender a ser protestantes que protestam. Ir para a rua. Não pode essa onda de assassinatos toda no estado de São Paulo acontecer perante uma igreja muda. Uma polícia corrupta até a medula. Presos tendo sua dignidade violada no sistema prisional. Abuso de poder. Execuções extrajudiciais. Desigualdade. Por que os irmãos da missão integral não foram para a rua? Por que não deram voz ao restante da sociedade nas campanhas de combate à corrupção? Por que os grandes protagonistas desses movimentos foram não cristãos? Que autoridade nós temos para falar para aqueles que julgamos pertencer à direita da esquerda, se o nosso discurso é belo, mas a nossa praxis é pífia? Então eu proponho a vocês ir para a rua, redigir projetos de lei, fazer abaixo assinado, atacar neste país violação por violação dos direitos humanos numa base suprapartidária. Nós não podemos ter compromissos políticos secretos que nos impeçam de pregar todo o conselho de Deus. E o dia que essa igreja aparecer no Brasil, que prega o evangelho, que discipula, em boa teologia, que está nas ruas, fazendo a pressão política, que fala a partir da experiência de campo, que precisa de coragem para viver a fé cristã, porque está correndo riscos de vida, por força do seu compromisso de consciência com os valores do reino. Aí sim, os milhares que estão do lado de fora estarão do lado de dentro. Aí nós vamos começar a ver o que não acontece no nosso meio: sociólogos se converterem, antropólogos, cientistas políticos, gente que não se imagina numa reunião como essa porque não entende a nossa alienação ou a nossa reflexão inócua, sem desembocadura prática alguma. E pastores que não conseguem conjugar esforços porque não conseguem fazer o papel de coadjuvantes em nada. Porque todos se acham o Davi da Parada, ou o Moisés, ou o Lutero, ou o Calvino. E ninguém quer fazer o papel do Espírito Santo, que desaparece para que um outro revele a sua glória. Que Deus nos dê graça para que, como resultado desse encontro, surja no Brasil, voltando ao texto, uma igreja que discipule o rico para o serviço ao pobre. E uma igreja que entenda que a missão de Deus no mundo é o pobre.